Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15, par 3. Pousou uma china de café, duas garrafas de Bordeaux, de Madichantropalha, uma botija. De curaçal, uma empada, um assado, queijo, frutas e pão. Sentia apetite e estava encantada com tudo aquilo. Era a primeira vez que me animava a fazer uma folia desse gênero. Um almoço ao ar livre, ao lado de um rapaz. E Paulo não me parecia o mesmo homem, ou descobria-lhe maneiras e qualidades, para as jamais atentara enquanto o vira sumente nas frias atitudes e cispectas da vida. Notava-lhe agora a distinta estroinice dos pândegos de boa família, criados e amimados entre senhoras finas e orgulhosas, um certo pouco caso fidalgo e elegante pelas virtudes comuns e pelos vícios vulgares, um ar altivo e masco de quem está habituado a gastar forte com os seus prazeres, uma lira moderna, libertina e gentil a um tempo, feita de extravagâncias de bom gosto. E um demônio 153, pouco de viagens, alguns conhecimentos de música, um nada de política, anedotas francesas, algum dinheiro, charutos caros, um monóculo, o uso de várias línguas, duas gotetas de meu inglês no lenço, um fato bem feito de Casimira Cambraia, um chapéu de palha, luvas polaias polarenas e uma bengala. E o grande caso é que estava um rapagão, cheio de gestos largos, de atiramentos de perna e de grandes exclamações em inglês. Assentei-me no banco que circulava à meia e ele fez o mesmo defronte de mim. Informou-se se eu estava satisfeita com o que repetiu, era preciso. Falou aproveitar o verão. Mas, nos domingos, nada, havia muita gente, e abria garrafas, dava lume à máquina de café e servia de mariscos e falava-me do seu amor. Eu contei-lhe francamente as impressões que recebera aquela manhã e mostrei-me contente. Se soubesse, minha amiga, disse-me 150, igual a 4 demônios e ele, quanto me sinto bem a seu lado. Nem mesmo me reconheço, creia. Fico tudo só a pensar em nossa futura felicidade, em nossa casa e em nossos. E a falar nos filhos, mas deteve-se e ficou a olhar-me em silêncio, com os olhos afogados numa grande insistência humilde. Pare-se a haver um pranto escondido por detrás das suas pupilas verdes. Descanse, falta pouco. Pode ser suída de alguma coisa que não sei bem severa compaixão. Falta um século, emendou ele com um suspiro. E chegou-se mais para mim. Tinha o ar tão respeitoso que não fugi. Por que não fica mais à vontade? Aconselhou-me, ajudando-me, muito do solícito, a tirar o chapéu e desfazer-me do chalé. Houve um silêncio. Ele queixou-se da falta de gelo. Abriu uma nova garrafa de Bordeaux e encheu as taças. Depõe-me uns o demônio 155 versos que fizera a mim no meu tempo de solteira. Vieram redações. O nosso namoro, quanto a criancice. E o bofetão. Esta lembrança trouxe-me uma risada que me fez engasgar. Sobreveio-me tosse, fiquei um pouco sustocada. Ele levantou-se logo, começou a bater-me delicadamente nas costas. E, a presto de auxiliar-me, afagava-me os cabelos e a fronte. Não é nada, dizia, um gole de champagne. Nantes água. Ele correu à cascata e voltou com um copo d'água. Tornamos à palestra, e eu não reparei logo que o rapaz dessa vez ficara inteiramente encostado a mim. Passamos à sobremesa. As pilhérias repetiam-se mais a miúdo. Paulo posse a fumar. Eu consenti e disse até que gostava dos 156 demônios o cheiro do fumo. Ele fez saltar a rolha do champagne. Sentia-me melanguecer, os olhos ardiam-me um tanto e todo o corpo me pedia repouso. Insensivelmente fui perdendo alguma coisa da minha cerimonia e pondo-me à vontade, estiquei mais as pernas. Recostei-me nas costas do banco e debrucei para trás a cabeça. Ele ficou a olhar-me muito com um ar serio infeliz. Tive vontade de dizer qualquer coisa e nada mais consegui do que sorrir. Estava fatigada. Paulo aconselhou-me que fumasse um cigarrinho e esta ideia extravagante não me pareceu má. Fumei o meu primeiro cigarro. Em seguida senti um vago desejo de dormir. Ele serviu café e o licor. Fez-me tomar antes um pouco de champagne mistura do Bordeaux. E continuamos a conversar. As recordações de antes do meu casamento vinham a todo instante. Demônio 157. Isto previ gênio. Segredava ele, ameigando-me o queixo. Chamava-me criaturinha má, sem coração. Ameaçava-me com vingançazinhas, que se realizariam quando fossemos casados. Tinha ditos maliciosos, palavras de sentido dúbio e olhares cheios de paixão. Eu estendia-me cada vez mais no banco, amolecida por um entorpecimento agradável. As pálpebras fechavam-se em mim. Fazia-se-me vontade de ser menos severa para com aquel pobre companheiro de infância, tanto que não me sobressaltei quando sente a sua mão empolgar-me a cintura. Como homo? Murrou ele, com a boca muito perto de meu rosto. O seu hálito abrasava minhas faces. Não faça assim, pede, repelindo-o frouxamente. Mas ele passou-me a outra mão na cinta e puxou-me para si. Fiz ainda alguma resistência, senti 55 demônios, sim porém tão mole. E além disso sabia-me tanto ser abraçada por alguém naquela ocasião, que me deixei levar e caí sobre ele, com a cabeça desfalecida no seu ombro. Paulo segurou meu rosto e estonteou-me de beijos. Étem ardentes, viros, repetidos, como os tiros de uma metralhadoras. A Martinho Gacês, uma licção, uma liquestou, era uma saleta ao lado de uma sala de jantar. Ao fundo um reposteiro corrido com ares burocráticos, ao centro uma banquinha de charão, conspurcada de cena de charuto e nicotina diluída em saliva. E noite a luz que vem de cima, transbordando de um globo de gás, ilumina o grupo de três velhotes, mais ou menos barrigudos, que conversam em voz baixa e com voluptuoso interesse. Um deles acabou de contar alguma coisa, que ainda faz rir aos outros dois. E tal é o riso, que os três amigos, segurando cada qual 160 demônios a competente barriga com ambas as mãos, deixam-se recair para as costas do sofá e armam ao som uniforme da mesma gargalhada. Ora o Silveira, ora o nosso Silveira, diziam aproveitando as curtas intermitências da hilaridade. Não sabia, diz embargador, que você em rapaz fora tão levado, ora o demo. O desembargador limpando as lágrimas do riso, ia talvez contar mais alguma das suas, quando o terceiro velhote segredou ao grupo. Homem, deixe lá falar. Todos nós pagamos o nosso dizimo ao diabo. Aqui onde me vem, pai de dois filhos homens, avô por aí naturalmente, e em vésperas de conselheiro de Aduel, acreditem, também tive as minhas rapaziadas. Estas palavras acalmaram, como por feitiço, o riso dos outros dois, que se voltaram logo para quem as pronunciou, já dispostos a saborear a nova anedota. Demônio 163 e uma ocasião. Isto vai a coisa de uns 30 anos. Principiou o quasi-conselheiro, uma ocasião, recolhia-me para o meu quarto de estudante, um pouco apressado pelo mau tempo, quando dou com uma rapariga muito bem parecida, que vinha em sentido contrário e sem guarda-chuva. Instintivamente parei defronte dela. O demônio da pequena tinha uns olhos. Parei e logo em seguida recedi, acompanhando-lhe o passo. A senhora está se molhando por gozeto? Peeu. Ela não deu resposta. No fim de 3 minutos acrescentei. Por que não aceita o meu chapéu? Não posso ver uma dama apanhar chuva deste modo. Obrigada, volveu ela, sem me voltar o rosto, e apressou o passo. Ingrata. 164 demônios e apressei o passo também. Mal, exclamou a perseguida, estacando em frente de mim e desferindo-me um olhar, tão sobranceiro, imponente e tão digno, que eu abaixei as pálpebras e pedi-lhe perdão flá com um gaguejo. Amém, não tive intenção de amaguar desvice-vez. Apanhava chuva e entendi que era do meu dever oferecer-lhe uma parte do meu chapéu. E se eu fosse para muito longe? A verdadeira cortesia não olha distâncias. Ela, o que parece, compreendeu a sinceridade das minhas palavras, porque interrogou logo, desfranzindo o rosto. Foi então por mera delegaza que... Juro-lhe que sim, minha senhora.
Uma vez, alguém vê.
A se julga ofendida, peço-lhe mil perdões e sigo de novo o meu caminho. Nisto, uma formidável rajada de vento demônio 165 passou por entre nós e a chuva recrudesceu tempestolamente. E para provar que não minto, a Cacris entei, entregando-lhe o chapéu, tenha bondade de levá-lo e depois mo restituirá.
Ah!
Eu moro muito perto, não é-lhe sobrado de alugar com modos.
Fará o obsequio de remetê-lo para o Mancinco.
Ai! Ela consultou o tempo, mediu-me de alto a baixo, e depois, tomando uma resolução, disse. Não, dê-me o seu braço, acompanhe-me ao canto da rua. Talvez apareça um carro. Mal, porém, avançamos alguns passos, por tal forma recresceu a chuva, que era quase impossível prosseguir. E esta, resmungou ela, muito contrariada. Esta só a mim sucede a maldita chuva augmenta.
e nada de aparecer um carro e 166 demônios, ao chegarmos à esquina, tivemos de parar defronte da grande enxurrada que cortava a rua. Não era possível ir mais adiante. De carro nem signal. As casas fechavam-se todas, se bem que não passasse de 9 horas da noite. Os relâmpagos repetiam-se não broxolhar a elétrico. Os trovões abalavam os prédios, faziam tremer os vidros gotejantes dos lampiões. Já ninguém se animava a afrontar o tempo. Os próprios cãos e condíslos batentes das portas trancadas. E o meu belo par, muito impaciente, morde os beiços e marcava com passos, espapaçando a lama debaixo dos pés, sem dar pala. Eu também andava. Entretanto, não podíamos ficar ali. A peste da chuva crescia. Crescia. Em breve teríamos água até ao meio da canela. De vez em quando passava um carro, mas ao longe, com as rodas a levantar a água, como as de um vapor. Demônio 167, e agora? Perguntou-me a desconhecida com raiva. Eu sacudi os ombros. Decorreu mais um instante. Se fizesse. Que? E verdade que não tenho mais do que um pobre quarto de estudante, todavia. Entrar numa redã. Oh! Não é uma república, minha senhora. Moro naquele sobrado, casa muito séria, ocupo um quarto da frente. Que não pensariam seus companheiros. Moro sóis. A não seria vista, nem desacatada por ninguém. Ainda assim seria estúrdio. Em todo o caso, sempre me parece mais razoável do que ficar aqui com este tempo. A chuva não durará toda noite, eu deveria arranjar um carro. Diga-me uma coisa, Yowei. O senhor dá-me 168 demônios a sua palavra de honra em como será cavalheiro. Jura que se portará dignamente comigo? Jura que não me faltará o respeito. Dou-lhe minha palavra de honra. Pô, aceito o seu convite. Estou certa de que o senhor não quererá desmerecer da confiança que me inspirou. E vamos, vamos que já me sinto resfriar até ossos. Dei-lhe de novo o braço e voltamos-vos por onde tínhamos andado. Na ocasião em que eu acendi a vela que costumava ficar atrás da porta da rua, a senhora ainda insistiu, cravando-me um olhar muito sério. O senhor promete então que... Pode entrar descansada. Minha senhora... E as nossas duas sombras estenderam-se, demônio 169,